Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim News.
E começamos o boletim desse sábado, 1º de fevereiro, com as atividades do Santo Padre, que às 7h30 recebeu no estúdio da Sala Paulo VI, o cardeal Robert Francis Voss, prefeito do Dicastério para os Bispos, e o cardeal Kevin Joseph Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. Na sequência, o Papa Francisco recebeu em audiência 10 monges budistas do Templo Shaolin, na China. E às 9h, na Sala Paulo VI, audiência jubilar com 8 mil peregrinos das dioceses italianas de Caserta e Capua, enquanto na Basílica de São Pedro era realizada contemporaneamente a peregrinação da diocese de Sumono Valvadopo, com cerca de 2 mil fiéis, e que se conclui com a celebração da Santa Missa na Basílica. O tema da catequese da audiência jubilar deste sábado foi Esperar é Voltar-se, Maria Madalena. Recordamos as emissoras que nos retransmitem, que às 17h deste sábado, horário italiano, 13h, horário de Brasília, Papa Francisco presidirá na Basílica de São Pedro, celebração das primeiras vésperas, com os religiosos e religiosas na festa da apresentação do Senhor. A Rádio Vaticano Vatican News transmitirá a celebração com comentários em português. E o cardeal Kovacat presidiu a Santa Missa nos 200 anos da morte da beata Isabel Canori Moura. Raimundo Lima.
No dia 4 de fevereiro, a Igreja celebra a memória litúrgica da beata Isabel Canori Moura, mística romana e mãe de família, pertencente à Ordem Terceira Trinitária, que morreu em Roma há 200 anos. O aniversário será comemorado com uma solene liturgia presidida pelo cardeal Jorge Jacob Kovacad, prefeito do Dicastério para o Diálogo Interreligioso, na igreja de San Carlo alle Quattro Fontane, onde são conservados os restos mortais da beata. O aniversário do segundo centenário da morte de Canori Moura nos permite nos determos em uma figura de esposa e mãe de grande relevância no momento atual. De fato, são muitos os que apresentam hoje os problemas generalizados de uma existência marcada pela exterioridade, ou seja, pelo sucesso, pela imagem, pelo reconhecimento. Algo que traz consigo o fato de não sermos capazes de sentimentos profundos, mas apenas emoções imediatas e superficiais. Mas somos criados para Deus e essa situação não pode deixar de despertar inquietação na pessoa que sente nostalgia de uma espiritualidade que lhe falta, ressalta o postulador da causa de canonização, Padre Javier Carnereiro. A figura da beata Isabel, acrescenta, mostra um profundo relacionamento com Deus Trindade, que permeia toda a sua existência. Em seus escritos místicos, encontramos uma mulher de oração assídua, de introspecção, capaz de olhar a realidade de sua própria vida e os eventos sociais que a cercam com olhos muito diferentes dos nossos, com os olhos voltados para o céu. Em troca, Jesus a conduz, por meio de graças místicas, a uma compreensão de sua história e da história da humanidade em um plano espiritual que a transcende. O fato de já saborear na terra a intimidade divina que esperamos gozar no céu permite que a beata perceba em sua oração as cenas evangélicas, tal como realmente se passam nela, como quando sente sua cabeça repousar no peito do Senhor, no cenáculo. Ela assiste à morte de seus coetâneos, não com o distanciamento próprio daqueles que aqui veem a morte como uma perda, mas com o posterior itinerário em vista de seu fim eterno, continua o postulador. Da mesma forma, os acontecimentos históricos da Igreja e da sociedade são vividos não como notas de crônica, mas como uma verdadeira batalha para implementar o reino de Cristo nesta terra. Tudo isso nos apresenta uma lição de vida que nos estimula a fugir da tentação da superficialidade e do imediatismo que nos cerca hoje. Ela nos pede para buscar essa visão divina que nos dá a possibilidade de viver com uma nova esperança todas as situações boas ou ruins da existência, porque, como repete o Papa Francisco, a esperança não é otimismo, ela tem um nome, Jesus. E nós também podemos tirar desse exemplo uma lição para nossas próprias realidades.
Música. Mariângela Jaguraba nos traz o editorial de Andrea Tornielli intitulado A Menina que Está no Limiar.
Eu me senti como uma menina acolhida numa casa que também poderia ser dela. A escritora Lila Azan Zanganer é um apaixonado rio de palavras, nenhuma delas parece demais. Seus grandes olhos escuros examinam o interlocutor para ler seu coração. Ela nasceu em Paris, filha de pais iranianos, lecionou literatura e cinema em Harvard. Vive entre Roma, Paris e Nova York e fala 7 idiomas. Ela é uma mulher do mundo que conhece o mundo, mãe de um menino de 2 anos. Nos últimos dias, ela participou do Jubileu da Comunicação junto com outros membros da Narrative For, organização sem fins lucrativos fundada pelo escritor Colum McCann para promover a empatia e a compreensão recíproca por meio do compartilhamento de histórias pessoais. Vir ao jubileu, disse com emoção, para mim foi talvez um dos acontecimentos mais importantes da minha vida, junto com o nascimento do meu filho 2 anos atrás. Nasci em Paris, minha mãe iraniana frequentou escolas católicas em Teherã e desde a infância ela me ensinou uma fé muito aberta. Estudei numa escola católica, mas ninguém nunca me disse que eu não era católica. Quando Lila tinha 9 anos, ela descobriu que não podia comungar porque não era batizada. E a prática prevê que a pessoa tem de esperar até completar 15 anos para ser batizada. Lembro-me que mais tarde, na França, fiz o catecismo. Certa vez, fiz uma pergunta. Por que somente Cristo é filho de Deus? Não somos todos filhos de Deus? A catequista, talvez pensando também no meu sobrenome, respondeu: se você diz estas coisas, não deve estar aqui. É uma lembrança desagradável. Mas, por algum milagre, talvez por causa da fé da minha mãe, continuei esta relação muito profunda com o cristianismo. Vocês podem imaginar minha emoção ao chegar aqui para o jubileu. Lila sempre acompanhou o testemunho do Papa com atenção e simpatia. Um padre da Amazônia me disse um dia: com este Papa existe a lei do coração, e no seu coração você já é cristã. Fiquei muito impressionada com a visão inclusiva de Francisco, sua insistência em dizer que devemos sair para partilhar a mensagem de Jesus. Fiquei profundamente comovida quando ele falou de um Deus que bate à porta porque quer sair e alcançar a todos. Na sexta-feira, 24 de janeiro, o primeiro gesto do Jubileu dos Comunicadores foi a vigília penitencial em São João de Latrão. Vou muitas vezes à missa, mesmo sabendo que, tecnicamente, não sou católica, disse a escritora. E posso dizer que o serviço litúrgico a que participei em São João de Latrão foi o mais bonito que já vivi. De repente, fomos informados de que havia 60 padres disponíveis para confissões e uma amiga minha da Narrative For, Rosa, que é muito católica, foi imediatamente se confessar. Quando ela voltou, perguntei se tinha sido legal. Ela respondeu: muito. Eu disse a ela: eu não sou estritamente católica. Você acha que eu também posso ir? Ela é muito específica sobre essas coisas. Eu esperava que ela me respondesse: absolutamente não. Em vez disso, ela me disse: sim, você pode ir. Lila, a menina que queria comungar, mas não pôde fazer porque não era batizada, levantou-se e se aproximou de um dos padres. Entrei na fila para a língua francesa. Cheguei diante desse padre congolês e a primeira coisa que ele disse foi: padre, meu primeiro pecado, antes de tudo, é não ser católica, mas eu tenho a fé cristã em meu coração. Ele respondeu: somos todos pecadores e na casa de Deus você é bem-vinda. Ele começou a rezar. Foi um momento tão bonito que comecei a chorar, mas de alegria. Ele me disse coisas maravilhosas, convidou-me a permanecer em contato com o Espírito Santo. Conversamos sobre o amor que às vezes permanece desiludido. Ele me disse que o outro sempre faz parte de nós e me lembrou do mandamento do amor. Eu chorava de alegria e no final também ria e agradecia, porque foi um grande momento de alegria. Na manhã de segunda-feira, na audiência com um grupo de comunicadores, Lila encontrou pessoalmente o Papa Francisco e lhe contou um pouco de sua história. Ele olhou para mim, convidou-me a seguir em frente e a ter coragem. Até o meu confessor congolês captou o espírito do Papa com essa abertura incrível, como alguém que está fora e dentro ao mesmo tempo para ir além. E assim, no abraço do jubileu e daquela confissão, Lila sentiu-se como uma menina que ainda está no limiar, mas se sente acolhida e bem-vinda numa casa que também poderia ser a sua.
E neste domingo 2 de fevereiro é celebrado o Dia Mundial da Vida Consagrada. Victor Hugo Barros preparou uma matéria especial para essa ocasião.
A Igreja celebra neste domingo o Dia Mundial da Vida Consagrada. No Brasil, segundo dados da Conferência dos Religiosos do Brasil, a CRB, mais de 30 mil religiosos, entre homens e mulheres, estão presentes em diversas regiões do Brasil, trabalhando em diferentes frentes de atuação da Igreja. Quem nos fala um pouco sobre este assunto é a assessora de comunicação da Conferência dos Religiosos do Brasil, a irmã Neuza Santos.
A vida consagrada ela é um testemunho profético em meio aos desafios do mundo atual. Em tempos de crise social, política e ambiental, os religiosos e religiosas assumem a missão de ser presença de compaixão, solidariedade e compromisso com a justiça. A vivência dos conselhos evangélicos e o serviço aos mais necessitados, vulneráveis, é que tornam sinais concretos da esperança, apontando para um mundo mais fraterno e solidário.
Este ano, a comemoração do Dia da Vida Consagrada assume caráter jubilar. Para os brasileiros, o momento prepara desde já o Jubileu dos Religiosos, que acontecerá em Roma nos dias 8 e 9 de outubro.
O Jubileu dos Religiosos é uma ocasião muito especial para a vida religiosa do Brasil, renovar essa missão e vocação à vida consagrada. No Brasil, com muito entusiasmo, fazemos várias atividades, lives e movimentos preparativos a esse grande jubileu, aonde a vida religiosa poderá peregrinar a Roma. Então, há muitas iniciativas de encontros e celebrações já sendo realizado pela Conferência dos Religiosos do Brasil e por grupos de religiosas por ocasião desse grande momento.
Além das celebrações, o momento também será caracterizado por orações e reflexões diante dos desafios da vida religiosa na Igreja do Brasil. Entre eles, o envelhecimento das congregações, a secularização e a necessidade de adaptação às novas linguagens.
Um dos principais desafios que todos somos conscientes é a diminuição das vocações e o envelhecimento das comunidades religiosas que dificultam a sustentabilidade das obras missionárias, mas também a sociedade contemporânea que traz os desafios relacionados à secularização e à necessidade de atualizar uma linguagem e presença religiosa para dialogar com as novas gerações. A sinodalidade e a vivência comunitária também tornam um desafio sempre constante, porque exige um esforço de renovação e de adaptação.
Mesmo diante das adversidades, os consagrados não deixam de exercer a sua missão. No centro dela, a oração e o serviço a quem precisa.
Ser sinal de esperança na atualidade é justamente a vida religiosa ser um farol em meio àqueles que mais necessitam.
Para continuar a ser este sinal, a vida consagrada no Brasil já projeta o futuro. Para os próximos anos, identidade profética, sinodalidade e o testemunho de esperança cristã vão guiar os trabalhos.
Nós vamos sempre ver que o futuro da vida religiosa está muito ligado à fidelidade criativa, ao carisma. O Papa insiste que a vida religiosa consagrada precisa manter viva a identidade dos carismas fundacionais e, ao mesmo tempo, responder com criatividade aos desafios atuais.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Herpin.